Querida presidente, senadora Lídice da Mata, eu sou um grande admirador de Vossa Excelência e acompanhei a luta de Vossa Excelência derrotando todas as forças e ganhando de maneira espetacular aquela prefeitura. E recebi com grande expectativa a sua chegada aqui. E vi que Vossa Excelência está indo devagarinho. Vossa Excelência, por enquanto, está muito mais na sensibilidade do que aquela brava, assim, de botar as coisas para fora. Mas todo mundo espera de Vossa Excelência aquela posição que o Brasil precisa. Não são muitos que nem Vossa Excelência, e lhe disse isso pessoalmente, tem a integridade, a biografia, a história para falar e dizer o que tem que ser dito, custe o que custar. E é o que o Brasil está precisando hoje. As pessoas estão se acomodando muito. As pessoas... Esse foi o mal do governo do Fernando Henrique e do governo do Lula. Contemporizaram, deixaram as coisas passar. Quando eu fui lá no Lula, que aquele tal de Valdomiro apareceu na televisão, o subchefe da Casa Civil, pegando dinheiro, botando dinheiro no bolso, discutindo percentagem, e com maior tranquilidade, com certeza absoluta de que ia acontecer, digo, Lula, demite, e tu vai dar a linha do teu governo. Essa é a linha do teu governo. Não demitiu. E não deixou nós criar a CPI. Tivemos que entrar no Supremo. Ganhamos no Supremo. Mas ganhamos um ano depois. E um ano depois não era mais o Valdomiro, era o Mensalão. Pelo exemplo de deixar a coisa acontecer, aconteceu o que eu disse para o Lula. Ele deu, em vez de dar a linha da correção, ele deu a linha do deixa para lá. Por isso é importante a atuação de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a credibilidade necessária, a independência necessária. Senhora Presidente, meus irmãos brasileiros, alguns estranham, mas o Simão está falando todos os dias, semana inteira, e praticamente batendo na mesma tecla. Sim, porque eu acho que o momento é muito importante. Eu que vim lá de trás, que posso dizer que nós só vencemos, nós só derrotamos uma ditadura que parecia interminável quando os jovens foram para a rua. Os jovens na rua conquistaram a democracia. Conquistaram as diretas já, conquistaram a anistia, conquistaram a Assembleia Nacional Constituinte. Por isso eu dou importância a esses jovens. E me queda perguntar por que, que os chamados cientistas políticos, jornalistas em alto relevo, são tão pessimistas. Em parte eles têm razão. Nas diretas já era um objetivo eleger o Tancredo. No impeachment era um objetivo. Derrubar um presidente comprometido. Mas agora a corrupção é tão vaga, existe em tudo que é lugar. Um comentário que eu li hoje no jornal, e vou deixar para ler outro dia, a cientista política está a entender que nós todos é negócio do jeitinho. Um mais, outro menos, mas está todo mundo nesta. Então ela acha que esse movimento vai acabar. A rigor, nós somos corruptos mesmo. É difícil de aceitar isso. É muito difícil. Por isso eu estou nessa caminhada, eu e muitos, nessa insistência. Minha querida presidente, o combate à corrupção, eu acho que pouca gente se lembra, o combate à corrupção, quem diria, tem o seu dia internacional. Nós aqui no Senado, que tem dia internacional da mãe, do pai, do avô, do contabilista, do advogado, do engenheiro, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, tem o Dia Internacional de Combate à Corrupção, 9 de dezembro. E a data foi escolhida a dedo. Ela celebra o nascimento, no ano de 2003, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. No dia 9 de dezembro. De 2003, nasceu a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Diploma de cumprimento obrigatório para os seus signatários. Lançando mão da memória, não é demais lembrar que as preocupações com a corrupção passou a integrar a agenda internacional no romper dos anos 90. Quando se tornaram evidentes as implicações governamentais no fenômeno. Naquele momento, já não se podia mais esconder que a corrupção enfraquece a legitimidade política, favorece as atividades do crime, do crime organizado internacional. Afeta o comércio e o fluxo dos investimentos, principalmente dos investimentos internacionais. Sendo, portanto, necessário o esforço conjunto de todas as nações para combatê-la. Tão pouco é demais lembrar que a proposta da elaboração da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção surgiu na virada do século e partiu da delegação brasileira. Que assim reafirmava sua tradição de defesa de posições de vanguarda no direito internacional. Isso mesmo, o combate à corrupção em escala mundial foi proposta pelo Brasil. E é preciso dizer que o documento da Organização das Nações Unidas, a ONU, não foi o primeiro do tipo a ser assinado pelo país. Na verdade, quando isso aconteceu, o Brasil já havia ratificado a Convenção Interamericana contra a Corrupção, adotada pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, em Caracas, capital da Venezuela, em 1996. Esse documento, aliás, também vinculante, já estava em plena vigência. Tal fato não embaça o significado da Convenção da ONU, que é muito mais abrangente e completa. Nascida na cidade de Mérida, no México, durante o encontro promovido pela ONU, ela obteve a imediata adesão de mais de 100 países, que assim assumiram o compromisso de fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo. O Brasil foi o 41º país a assinar o documento e foi muito elogiado na oportunidade pelas palavras proferidas pelo então ministro Valdir Pires, que comandava a pasta da Controladoria Geral da União. Seu colega e seu partícipe, a convenção entrou em vigor internacional no dia 14 de dezembro de 2005, quando atingiu o número mínimo de 30 ratificações. Em agosto de 2011, já havia angariado a assinatura de 168 das 192 nações filiadas à ONU. Trata-se, portanto, do estabelecimento de um compromisso anticorrupção verdadeiramente mundial. No Brasil, essa convenção começou a ter validade em 2006, depois de ser convertida em lei interna. Para tanto, foi ratificada pelo Decreto Legislativo 348, de 18 de maio de 2005, e promulgada pelo Decreto Presidencial número 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Explicado, então, o procedimento legal. O Brasil, representado por uma de suas autoridades, assinou a Convenção em 2003. Mas o texto dela, como de qualquer outro tratado firmado pelo país, foi submetido à análise e aprovação do Congresso Nacional. Essa aprovação, sob a forma de decreto legislativo, ensejou a promulgação feita pelo presidente da República, também por meio de decreto, no qual consta que a convenção será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. E o conteúdo da convenção está longe de ser insignificante. De fato, o documento impressiona, a começar por sua extensão. Afora o preâmbulo, são 8 capítulos, contendo 71 artigos, muitos deles desdobrados em mais de uma dezena de parágrafos. Para que possa se avaliar a profundidade dessa regulação, basta lembrar que o tema ocupa espaço equivalente a quase um terço da Constituição brasileira, ainda como prolixa por alguns. O preâmbulo da Convenção revela as preocupações e convicções que embasaram a adoção deste ano internacional. Todas elas, é certo, pertinentes. Destaco as primeiras. Os Estados partes da presente Convenção, preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança da sociedade, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito. Preocupados também pelos vínculos entre a corrupção e outras formas de delinquência, em particular o crime organizado e a corrupção econômica, incluindo a lavagem de dinheiro. Preocupados ainda pelos casos de corrupção que penetram diversos setores da sociedade, os quais podem comprometer uma proporção importante dos recursos do Estado e que ameaçam a estabilidade política e o desenvolvimento sustentável dos mesmos, convencidos de que a corrupção deixou de ser um problema local para converter-se em um fenômeno transnacional que afeta todas as sociedades, todas as economias, faz-se necessário a cooperação internacional para preveni-la e lutar contra ela. Convencidos também de que se requer um enfoque amplo e multidisciplinar para prevenir e combater eficazmente a corrupção. Convencidos ainda de que a disponibilidade de assistência técnica pode desempenhar um papel importante para que os Estados estejam em melhores condições de poder prevenir e combater eficazmente a corrupção, entre outras coisas, fortalecendo sua capacidade e criando instituições. Convencidos de que o enriquecimento pessoal ilícito pode ser particularmente nocivo para as instituições democráticas, as economias nacionais e o Estado de Direito, diante de tão graves e tão profundos motivos de convencimento, os Estados só poderiam mesmo compactuar por agir de forma definitiva. Daí, além do compromisso de fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção do mundo, como já dito, eles definiram ser objetivo da Convenção promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos, e promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos de bem público. Cuida-se da essência da busca por dois valores básicos, mas não corriqueiros: solidariedade e honestidade. Valores que deveriam nortear todas as relações humanas e institucionais, porque indispensáveis em qualquer contexto. Valores cuja falta provoca danos desproporcionalmente maiores aos países e às comunidades mais pobres, por serem esses mais necessitados do correto emprego dos parcos recursos disponíveis. Em resumo, valores morais sem nenhum valor para quem só se interessa por valores monetários. Querida Presidente, na contravenção dessa desvalia, a Convenção da ONU aborda o problema da corrupção de modo tão detalhado, tão exaustivo, que deixa a impressão de que se pensou em tudo para atingir a meta de erradicar de uma vez por todas esse cancro do planeta. Ela obriga os Estados signatários a prevenir, a criminalizar a corrupção, a promover a cooperação internacional e agir pela recuperação de ativos e a melhorar a assistência técnica e o intercâmbio de informações. Trocando em miúdos, a Convenção criminaliza os atos de corrupção, entre eles o suborno e a lavagem de dinheiro. Também determina maior transparência no financiamento de campanhas eleitorais e de partidos políticos, além de maior rigor na prestação de contas. Tipifica como crime o enriquecimento ilícito, e prevê o rastreamento, o bloqueio e a devolução de bens e dinheiro desviados ilicitamente para o exterior. É preciso fazer nova lei, a lei está aí. É uma lei da ONU mundial, está ali. E nós aqui, querendo criar leis, é cumprir o que já existe. Para tanto, demanda cooperação internacional, adaptações legislativas e participação da sociedade civil e do setor privado responsáveis por exigir da administração pública maior transparência e abertura aos mecanismos da fiscalização e controle. Devo ressaltar, aliás, que a dita convenção não trata da corrupção apenas no setor público, ambiente preferencial do fenômeno, mas não exclusivo. Ela também cuida de prevenir e combater essa prática danosa no setor privado, determinando que se desenvolvam padrões de auditoria, padrões de contabilidade para as empresas, que sejam prescritas sanções civis, administrativas e criminais, realmente capazes de inibir futuros desvios de conduta, que se previna o conflito de interesses, que se proíba a existência de caixa 2 nas empresas e que se destimule a isenção ou redução de imposto para despesa suspeita. Entre nós, meus irmãos, trata-se, sem dúvida, de um documento fundamental para o alcance da democracia no planeta. Contudo, a existência e a assinatura da Convenção não garantem por si só o fim da corrupção. Se a existência de boas leis fosse suficiente para transformar a realidade, eu creio, querida presidente, que já viveríamos no Brasil que queremos ter.